raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é sábado. É uma condição excepcional. Normalmente eu não gravo Radinho no final de semana. Mas é que ontem, sexta-feira, eu não gravei. Eu me atrapalhei de verde e amarelo. A minha agenda virou de cabeça para baixo. E eu acabei não tendo ocasião de gravar e publicar o Radinho. Mas eu tinha algumas coisas na manga que eu não queria deixar de comentar com vocês. A primeira delas é uma beldade, eu vou até colocar a foto aqui para quando eu for divulgar isso nas minhas redes. É uma beldade que você deveria agradecer toda vez que você pega o seu telefone, você pega o seu celular. Você deveria ser muito grato a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr já foi considerada uma das maiores beldades do mundo cinematográfico e é um personagem interessantíssimo. Isso é uma história que eu lembro de muito tempo atrás. Eu já trabalhei com cinema, eu trabalhei na HBO, e eu lembro de um filme que é meio cult chamado Ecstasy. O Ecstasy, se eu não me engano, é um filme tcheco, não tenho certeza, mas é um filme onde a Hedy Lamarr aparece completamente nua. Acho que é o primeiro no frontal, né, dos mais famosos da história do cinema. E acontece que na sequência ela casou com um cara muito rico e muito ciumento. E aí ele saiu por aí comprando todas as cópias possíveis e imagináveis, né, onde tivesse a Hedy Lamarr nua. Não adiantou, claro, né, não que na época tivesse internet ou YouTube, mas acho que sobraram cópias. Então não era difícil você ver no circuito alternativo. O filme era meio ruim, era um erotismo meio estranho, mas bom, talvez para a época fizesse mais sentido. Mas a Hedy Lamarr, que realmente era muito bonita, era inteligente para burro. E a Hedy Lamarr, isso é uma história curiosa, o marido trabalhava, se não me engano, com armas. Ela sempre acompanhou essa questão da tecnologia militar. O marido dela, se não me engano, até fornecia para a Alemanha nazista. É uma história meio maluca, mas o que acontece? Eu acho que ela era mais ou menos familiarizada com as questões de tecnologia, sobretudo militares. Mais para frente ela conhece um outro personagem completamente inusitado, bonitão também, vocês vão ver a foto, um pianista americano, e conversando daqui de acolá, eles estavam indignados com o afundamento de um navio cheio de civis por um torpedo alemão, né? Os submarinos alemães na Segunda Guerra estavam afundando navios de civis, navios com mantimentos, tá uma coisa covarde, e aí eles ficaram imaginando um sistema disso, daquilo, de criar um torpedo, e blá, blá, blá. Moral da história, o raciocínio que eles chegaram a desenhar mais ou menos como funcionaria o sistema, é hoje a base da telefonia celular. As frequências ficam pulando sem parar, e isso depois, né, décadas depois, acabou servindo de base para a tecnologia celular que a gente usa hoje. Então, convenhamos que é uma trajetória de vida um pouco singular. Eu vou dar o link para essa reportagem, porque foi aniversário dela esses dias, então vale a pena a gente relembrar. Um dos temas que eu sempre toco aqui é a questão ambiental, né? E na Austrália, uma das maiores empresas da Austrália é uma empresa de mineração chamada Rio Tinto. A Austrália minera pra caramba, um monte de minérios, petróleo, carvão. Né? Aliás, uma coisa que eu não sabia, 40% da energia elétrica mundial é gerada a partir do carvão. Né? Mas o que acontece? Essa empresa Rio Tinto, ela está se desfazendo das suas minas de carvão. Ela não é a primeira, mas como ela é uma das maiores, né, isso é um movimento interessante. E o artigo que eu vou apontar aqui para vocês, ele inclusive menciona que vários investidores e fundos internacionais, por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega, eles citam alguns fundos lá, falam, olha, é o seguinte, se você está envolvido com carvão, no money, nem não tem dinheiro para você. Ou se você depende de mais de 10% ou 20% ou 30% de carvão, sem dinheiro para você. Então, essas iniciativas, por conta dos investidores, têm feito com que muitas empresas comecem a deixar o carvão de lado. Convenhamos que eu acho uma boa notícia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso foi bastante impressionante para mim. Um dos fundadores do Facebook, um cara chamado Sean Parker, deu um depoimento, e eu vou dar o link para vocês assistirem um vídeo, é um vídeo curtinho, em que ele se mostra bastante confuso e bastante preocupado com o impacto real do Facebook na vida das pessoas, na democracia e, sobretudo, o que isso está fazendo com a cabeça das nossas crianças. E ele menciona, o Facebook é afinado né, o tempo todo para mexer com dopamina, que é aquele centro de recompensa no seu cérebro, ou seja, ele é afinado para te viciar, né, para você passar o maior tempo possível. Quanto mais tempo você passar no Facebook, mais dinheiro eles ganham. Então, veja, um dos fundadores, né, questionando, né, a ética ou o impacto do próprio Facebook. Né? E aí, para meio completar essa história, um artigo que saiu na Bloomberg, que é um site estrangeiro, sobre as eleições no Brasil e as mídias sociais. Eles, inclusive, mostram ali quantos seguidores o Bolsonaro tem, quantos seguidores o Lula tem. O Bolsonaro, pasme, tem duas vezes mais que o Lula. Então, somemos isso com a notícia que eu dei alguns dias atrás, que uma agência brasileira está trazendo para o Brasil os serviços da Cambridge Analytica, que foi justamente a empresa que, usando o Facebook e mídias sociais, ajudou a eleger o Trump e ajudou a emplacar o Brexit. Não é uma notícia que me tranquiliza, né? É curioso, uma coisa que sempre me intriga é ver marqueteiros que são tão apaixonados pelo marketing que eles acabam fazendo vista grossa para a questão ética, né? Como por exemplo, julgar que o João Santana é um grande marqueteiro porque afinal ele conseguiu eleger umas malas sem alças. Eu não consigo deixar de pensar de maneira oposta, que é a responsabilidade monstruosa que esses caras tiveram em eleger tiranos na Venezuela, na África, eleger Lula e Dilma. Eu não consigo admirar esses caras simplesmente pela sua competência técnica, né? Eu acho muito preocupante quando em qualquer disciplina, seja marketing, tecnologia ou seja o que for, a gente coloca a competência técnica ou a excelência técnica acima do impacto ou da responsabilidade daquilo que você faz. Certo? Certo. Eu acho que a última notícia que eu quero comentar com vocês, o Pentágono fez uma coisa que é bastante, digamos, surpreendente, para não dizer disruptiva. O que acontece? Ele convidou hackers a tentarem achar vulnerabilidades no sistema, nos sistemas que o Pentágono usa. Né? Eles usaram até um intermediador aí, é uma empresa que media esses hackers, e, ó, prêmio, né? Quem achar vulnerabilidade aqui nos nossos sistemas ganha um prêmio. Então, ao longo de três, quatro semanas, esses hackers tentaram atacar lá o Pentágono de tudo quanto é jeito, conseguiram identificar, pelo que eu me lembro, 138 bugs, e um dos, para cada bug que você achava, você ganhava um prêmio. Um dos hackers chegou a levar $15 mil de prêmio por descobrir um monte de vulnerabilidades. O que é interessante nessa história é que, assim, quanto vale, né, você tornar o Pentágono mais seguro? Não tem preço. Né? Então, é uma coisa realmente, o impacto que teria a fragilidade do Pentágono é incomensurável. Né? Então, para o Pentágono gastar algumas dezenas de milhares de dólares para sanar isso, né, de uma maneira rápida, em 3, 4 semanas, é genial. Então, isso é bastante animador você ver mesmo instituições que são um pouco mais engessadas, que são um pouco mais tradicionais e que estão inclusive em posições de poder, começarem a ser um pouco mais inovadores e abertos com relação à segurança digital. Raríssimos, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês neste sábado. Eu espero que os links que eu vou dar para vocês propiciem aí uma boa leitura ou boas leituras. Eu acho que é isso. Bom fim de semana para todos vocês, um grande abraço e até segunda aqui no Radinho de Pilha.